Olá! Ontem nós conhecemos o conceito de Meila. Meila é quando a verdade, quando a pessoa, ela talvez pode-se dizer, ela rouba ou ela pega um objeto que pertence ao Beit HaMikdash. Então, se tem um certo animal que foi santificado e agora ele deve ser usado como sacrifício no Beit HaMikdash, ou um certo pedaço de madeira que deve ser usado para construir o prédio do Beit HaMikdash, e a pessoa vem e pega esse objeto para si mesmo, como se fosse que ele está roubando o Beit HaMikdash, roubando o objeto que está santificado, então ele está pecando um pecado que chama Meila, e ele também vai ter que pagar o valor do que ele roubou e aumentar uma certa taxa a mais como castigo. Agora, Gmará abre uma questão interessante. Nós estamos no Daf Lamed Hei, Amud Alef, na nona linha, nove linhas de cima para baixo. Agora pergunta o seguinte: Bai Minei Rav Rav Nachman, perguntou o Rava para o Rav Nachman, Yesh Meila Bekunamot ou Lo? Ou seja, a gente sabe com relação ao objeto que foi santificado para o Beit HaMikdash, que a pessoa que pega para si mesmo esse objeto está transgredindo o pecado de Meilá. Será que a pessoa transgride também o pecado de Meilá quando ele pega para si um objeto que está proibido com um Neder? Ou seja, quando a pessoa santifica o objeto, então o objeto está santificado, ele não pode pegar para ele mesmo. Se ele pegar, ele transgrediu a Meilá. Agora, se ele não santificou, o objeto não está santo. Ele disse que o objeto vai estar proibido como se fosse um corbano, como se fosse um sacrifício. Mas não é um corbano. O objeto não está santificado. Está proibido pela proibição de Nedarim, das promessas. Uma promessa que ele não vai ter um proveito. Será que também nesse caso, ele se pegar para si mesmo, que ele não poderia pegar, e usufruir desse objeto, ele vai transgredir o pecado da Meilá ou não? Amalei respondeu o outro, Tanitua. Tem uma prova clara para essa questão na nossa Mishnah. Diz a nossa Mishnah, Makom shenotrin alei ha-sachar tipon alaha le-hekdesh. Vimos na Mishnah que se uma pessoa fez um neder que não vai ter proveito do outro, e também o outro não pode ter proveito dele, um não pode ter proveito do outro, então se ele encontra um objeto perdido do primeiro, ele pode pegar o objeto e devolver para o dono, porque ele não está dando algo a mais, um certo favor, sim, devolvendo o objeto que pertence a ele e pode devolver isso para o dono. Disse a Mishnah que se o costume daquele lugar é que o dono do objeto encontrado paga para o que devolveu as despesas que ele teve na devolução, ele não vai fazer isso, não vai poder pagar esse dinheiro. E sim, ele vai ter que jogar fora esse dinheiro. Ele ou vai jogar no lixo, ou vai doar isso para o Beit HaMikdash, vai fazer regras, vai santificar esse dinheiro, de modo que ele não vai poder fazer esse pagamento. Disse a Mishnah, a linguagem que a Mishnah usa, é tipo a Na'alekdesh, que esse dinheiro vai ser santificado para o Beit HaMikdash. Por que a Mishnah usou justamente essa linguagem? A Mishnah quer nos dizer que esse dinheiro não pode ficar na mão dele. Ele tem que se livrar desse dinheiro. Então a Mishnah poderia dizer, vai jogar no lixo. Poderia dizer, vai jogar no mar. Poderia dizer, vai dar para os pobres. Por que a Mishnah justamente usou a linguagem que esse valor vai ter que ser dado para o Hekdesh, vai ter que ser santificado? Por que a Mishnah usou justamente esse exemplo? Lembra, deduz a Gemara da nossa Mishnah, que Hekdesh? Ma Hekdesh Yeshbo Meilá, Afkunamot Yeshbo Meilá. A Mishnah vai nos dizer que assim como o dinheiro não pode ficar com ele, porque ele não pode ter proveito desse dinheiro, porque ele tem uma proibição de Neder, uma promessa que ele não pode ter proveito, a proibição de ter proveito por um Neder é semelhante à proibição de ter proveito de um objeto santificado. E por isso, justamente, que a Mishnah usou o exemplo que ele vai santificar esse dinheiro. Porque um dinheiro que está proibido com um Neder é muito parecido com um dinheiro que está proibido por um Hekdesh, que é um objeto que está santificado. qual que é a semelhança? A semelhança é que assim como o objeto que está santificado, a pessoa que usufrui dele transgride a proibição de Meila, assim também a pessoa que usufrui de um objeto que tem uma proibição de Neder também transgride a proibição de Meila. Então, da linguagem nossa Mishnah, temos uma prova que também uma pessoa que está proibida de ter proveito por um Neder de um objeto, também esse, se ele vai pegar esse objeto para si mesmo, ele vai transgredir a proibição de Meila, assim como aquele que pegou para si um objeto santificado. Continua a Gemara falando, Ketanai. Na verdade, essa questão que trouxemos é uma discussão entre duas opiniões que são trazidas numa outra Mishnah. Diz a outra Braita, Kunam Kikar Ze Laikdesh. Se a pessoa pegou um objeto ou um pedaço de pão que ele tem e falou, esse objeto que eu tenho aqui está proibido para todo mundo, como se fosse Hekdesh, por um Neder. Ele fez um Neder que esse objeto está proibido para todo mundo. Ve'achalá ben hu ben haveró. E se, tanto se ele vai e come esse pão, o que era proibido, tanto se outra pessoa transgride e come o pão, mas ele transgrediu a proibição de Meilá. Mesmo que o objeto estava proibido somente através de um Neder e não estava santificado, mesmo assim a pessoa que come transgride a proibição de Meilá. Continua a Braita. Lefichach yesh lapidyon. Já que a proibição do Neder que recai sobre esse objeto é tão forte, tão intensa, que todas as pessoas do mundo estão proibidas de ter proveito desse objeto, então tem também como resgatar essa proibição. A pessoa pode falar, a proibição que está sobre o objeto vai recair sobre essa quantia de dinheiro que ele está trazendo aqui, e aí a proibição que estava sobre o objeto passa para as moedas, de modo que o objeto anterior fica liberado e pode ter proveito dele. Continua a Braita. Kikar Zualai Lekdesh, porém, se ele falou que esse objeto, ou esse pedaço de pão, está proibido somente para ele mesmo, não para outras pessoas, Ve'achalahu, se ele vem e come, Ma'al, então ele transgride a proibição de Meila. Haveronoma, mas se outras pessoas comem, as pessoas não fazem nenhuma proibição, porque ele só proibiu esse pedaço de pão para ele mesmo. Lefiha, e já que é assim, que a proibição não recai sobre todo mundo, é uma proibição menos intensa, mais fraca, que só é válida para uma pessoa, em Lapidion, já que a proibição é menos intensa, então não tem como repassar ela para as moedas, não tem como resgatar esse objeto. Divrei e Rebbe Meir. Tudo o que a gente leu até aqui é a opinião de Rebbe Meir. Já os outros sábios discordam com Rebbe Meir e dizem ben kar lomal lefi she'en meila bekunamot, que tanto no caso que ele proibiu para todo mundo, tanto se ele proibiu só para ele, ninguém vai transgredir a proibição de meila. A pessoa vai transgredir a proibição de transgredir o Neder, mas ele não vai fazer o pecado de meila, porque dizem os outros sábios que meila só existe o pecado de Meilá quando a pessoa pega para si um objeto santificado e não quando ele pega um objeto que está proibido somente através de um Neder. Então, vemos claramente que a Mishnah traz uma discussão entre o Rebbe Meir e os outros sábios. O Rebbe Meir diz que a proibição de Meilá é válida tanto quando a pessoa pega um objeto santificado, tanto quando a pessoa pega um objeto que lhe é proibido por um Neder. Enquanto os outros sábios discutem e dizem que somente no caso do objeto santificado que existe a proibição de Meilá, e um objeto que é proibido por um Neder, existe a proibição de transgredir de um Neder, mas não existe a transação de Meilá. A gente viu então, segundo a opinião de Rebbe Meir, que quando a pessoa proíbe um objeto com um Neder, e a pessoa vai e transgride o Neder, e usufrui desse, ou pega para si esse objeto, ele vai estar transgredindo a proibição de Meilá. A proibição de Meilá é quando a pessoa pega sem querer um objeto santificado para ele mesmo. E disso é meio que o mesmo é válido para uma pessoa que pega um objeto que lhe era proibido por um Neder para si. Amale Ravaha Brei de Ravaha. Pergunta então, Ravaha, filho de Rav, Avia para o Ravash. Kikari Aleha Venetana Lobe Matana. Mima! Uma pessoa veio e falou o seguinte: o meu objeto, ou a minha comida, está proibida para você. Eu posso ter proveito dela, mas você não pode ter proveito dela. Depois de um tempo, eles esqueceram ou se confundiram. E aí veio o primeiro e deu essa comida de presente para o amigo que era proibido de comer. Segundo a opinião de Rabi Meir, que a gente viu, a pessoa que pega o objeto proibido por um Neder faz a proibição de Meilá. Quem é que fez a proibição? Quem é que fez a proibição de Meilá nesse caso? Limon noten, se você vai me dizer que a pessoa que deu, ele que fez a proibição, halo asir alei, não podemos falar isso. Porque ele não tem nenhuma proibição de aproveitar, de ter proveito desse objeto. É impossível você me dizer que ele pode ter proveito e ele, se ele pega para dar para uma outra pessoa, ele transgride a proibição de Meilá. É óbvio que não. Já que ele está permitido de ter proveito, ele não transgride nenhuma proibição. Limon mekabel, e se você vai me dizer que o outro homem que recebeu a comida, ele que vai transgredir o pecado na hora que ele recebeu esse objeto, mesmo que ele não sabia que ele era santificado, que ele não sabia que esse objeto estava proibido com o Neder, era sem querer. Mas mesmo assim, se você vai me dizer que ele transgride a proibição na hora que ele recebe, a pessoa vai dizer: olha, eu não sabia que esse objeto me estava proibido. Se eu soubesse que esse objeto estava proibido por um Neder, eu não iria receber. Eu só quis, só aceitei receber esse objeto porque eu achava que era um objeto permitido. Se eu soubesse que ele era proibido, eu não iria receber. Então, o objeto, na verdade, nem é dele. Porque se ele soubesse da verdade, ele não aceitaria receber. Então, ele também não tem culpa. Ele nem recebeu o objeto. Então, nesse caso, quem que vai fazer a meilá? Amarlei mekabel ma'al lechsheyotzi. Realmente, na hora que ele recebe o objeto, ele não fez nenhum pecado. Porém, se ele pegar esse objeto e passar para uma outra pessoa, aqui vai ter o pecado de meilá. Shekol hamutzi ma'ot hekdesh lechulin, kasavur shel chulin hu ma'al af zehuel. Porque assim como diz a lei, que uma pessoa que pega um dinheiro que pertencia, que é um dinheiro santificado, mesmo que ele não sabia que era santificado, se ele fez o ato de repassar para uma outra pessoa, então é considerado que ele fez meilá nessas moedas. Na hora que ele recebeu essas moedas, já que ele não fez nada, o outro que deu para ele, o outro não transgrediu porque não era proibido. E ele não transgrediu porque ele não fez nada, ele não sabia. Porém, se ele pega e faz o ato de repassar para outra pessoa, assim como a gente sabe que uma pessoa que pega dinheiro santificado e repassa para uma outra pessoa, mesmo que ele não sabia que era santificado, ele faz o pecado de meilá, assim também nesse caso, uma vez que ele vai fazer o ato de repassar para uma outra pessoa, mesmo sem saber que esse objeto estava proibido para ele, ele vai fazer a transgressão de meilá no Neder, segundo a opinião de Rebbe Meir. Agora a gente começa uma nova Mishnah, que na verdade ela é uma continuação da Mishnah anterior. Então diz a Mishnah que uma pessoa que prometeu que o outro não pode ter proveito dele, ou que o outro prometeu que não vai ter proveito dele, vetorem e trumatom. Então vamos supor que um outro amigo não pode ter proveito de mim, eu posso separar para ele a trumá. Ou seja, cada pessoa que tem um campo e colhe as frutas, ele tem a obrigação de separar das frutas uma certa quantia, uma certa porcentagem que vai ser entregue para o Kohen, para o sacerdote. Então eu posso ir no campo dele e separar umas certas frutas para o Kohen, de modo que ele não vai precisar se esforçar. O Masrutav, assim também o dízimo, posso separar da plantação dele, ele dá a tom. Se ele está sabendo, ele está de acordo que eu vou fazer isso por ele, eu posso fazer isso para ele. E não é considerado que eu estou fazendo, dando algum certo proveito para ele, mesmo que ele não pode ter proveito de mim. Continua me estar falando. Da mesma forma, Makriv Alav. Da mesma forma, se eu ou a pessoa que não pode ter proveito de mim. Ele é Kohen, ele é um sacerdote que trabalha no Betamigdash. Esse Kohen, esse sacerdote, ele pode ter, ele pode fazer os sacrifícios da pessoa. Se uma pessoa falou que não vai ter proveito de um Kohen, que ele está trabalhando no Betamigdash, esse Kohen pode fazer por ele todos os sacrifícios que ele faz para todas as pessoas. Então diz a Mishnah, Makriv, Alav, Kenei, Zavim, se a pessoa é um Zav, que está impuro, e depois do processo de purificação, a pessoa deve trazer algumas pombas de oferenda para o Beit HaMikdash. Então, o Kohen pode fazer para ele esse sacrifício. Que nem Zavot, ou se trata de uma mulher que está Zavá. Que nem Yodot, ou de uma mulher que deu à luz, que depois do processo de purificação traz essa oferenda para o Beit HaMikdash. O Kohen pode fazer para ela o sacrifício. Hataot, Vashamot, e todos os sacrifícios que vêm pelo perdão. Continua a Mishnah. O Melamdo Midrash Alachot Veagadot. E essa pessoa que o amigo não pode ter proveito dele, também pode até mesmo ensinar para o amigo leis e todas as Alachot. Porque quando ele está ensinando para ele Torá, ele está fazendo uma mitzvah. E como a gente sabe, para ensinar as leis e as agadot, não cobra-se dinheiro, e o ensinamento deve ser feito gratuitamente. Sendo assim, mesmo se ele vai ensinar para ele de graça, ele não vai estar dando para ele nenhum, fazendo nenhum favor, porque todo mundo ensina essas leis de graça. Avaloi elamidenu mikra. Porém, ele não pode ensinar Chumash, ou seja, a Torá shebichtav, os cinco livros da Torá, essa parte da Torá, ele não pode ensinar. O motivo é, como a gente vai ver na Gemara mais pra frente, que a parte escrita da Torá, o Chumash, pode-se cobrar dinheiro para ensinar. Então, se ele vai chegar a ensinar de graça, ele vai estar fazendo para ele um favor, que ele não está cobrando dinheiro. Por isso é proibido ensinar. Já ensinar as outras partes da Torá, as alachot, as leis, as agadot, todos os pensamentos da Torá, essa parte não cobra-se dinheiro para ensinar, então mesmo se ele ensinar de graça, não tem nenhum problema, isso não é considerado nenhum favor. Qual é o motivo dessa diferença? Por que essa parte pode se cobrar dinheiro, essa parte não pode? Isso a gente vai ver na Gemara mais pra frente. Continua a Mishnah, Avalanamedu et Banav et Matav Mikra. Mesmo que ele não pode ensinar o homem que não pode ter proveito dele, ele não pode ensinar a ele o Chumash, mas ele pode ensinar o Chumash para os filhos dele, e também isso a Gemara vai explicar mais à frente. A Gemara agora levanta uma questão interessante. Ibale uhanikani shluche de danavu ou shluche de shmaya? A questão é a seguinte: nós sabemos que todo o povo de Israel tem certas obrigações, de certos korbanot, certos sacrifícios e oferendas que o povo traz no Beit HaMikdash. Não é qualquer um que pode trabalhar no Beit HaMikdash. Quem trabalha no Beit HaMikdash são os Kohanim, os sacerdotes, uma tribo especial do povo, que eles que podem entrar no Beit HaMikdash e eles fazem pra gente os sacrifícios. Então a pessoa traz um sacrifício, ele entra no Beit HaMikdash até uma certa parte e daí pra frente ele entrega o animal para o Kohen e o Kohen faz os trabalhos em cima do animal, debate o animal, queima uma parte do animal, de modo que a pessoa que trouxe o animal foi ser perdoada. A Gemara agora pergunta o seguinte: então, o Kohen, ele está a serviço de quem? Ele está a serviço da pessoa que trouxe o Korban? E ele é o enviado dele? Ou será que, na verdade, ele está a serviço de Deus? Deus, ele está... Quem que mandou ele? Ele é enviado de quem? Ele é um enviado de Deus. E Deus falou, peguem do povo os korbanot e trabalhem. Mas ele está a serviço de Deus. Ou será que não? Que ele está a serviço da pessoa que trouxe. Lemai nafkamina. Qual que é a diferença? Qual é uma questão filosófica? Qual é a diferença se ele é enviado, se ele está a serviço da pessoa que trouxe ou se ele está a serviço de Deus? O que você quer dizer com essa pergunta? Responde Agmará, Lemudaraná. Tem muita diferença nessa questão entre os dois lados. A diferença vai ser quando um Kohen fez uma promessa ou que uma pessoa fez uma promessa que não vai ter proveito do Kohen. Agora, essa pessoa não pode mais ter proveito do Kohen. E agora ele traz um Korban para o Beit HaMikdash. E justamente o Kohen, que ele não pode ter proveito, que vem cuidar do sacrifício dele. E a Marta de Shluchei de Dan, se você vai falar que o Kohen ele está fazendo um serviço para a pessoa que trouxe Havu Hamehanelei Lei Vassur, então agora ele está me fazendo o meu serviço, está me fazendo um favor. E isso é proibido, porque eu não posso ter proveito dele. Vê a Marta Shluchei de Shmaya. Mas se você vai dizer que o Kohen está fazendo o serviço de Deus, Deus falou, fique no Beit HaMikdash e sacrifique os korbanot que vão ser trazidos. Ele está a serviço de Deus. E não está te fazendo um favor. Ele está fazendo o que Deus ordenou e não o que você pediu. Se assim que a gente entende as coisas, Shari vai ser permitido. Então a questão é, o Kohen está a serviço de Deus ou a serviço da pessoa que trouxe? E a diferença vai ser, quando a pessoa que trouxe não pode ter proveito do Kohen, se ele está a serviço de Deus, ele está fazendo o que o patrão dele mandou. Não está fazendo um favor para mim. Já se ele está fazendo, se ele está a meu serviço, vai estar proibido dele fazer um korban para uma pessoa que não pode ter proveito dele. Mas, então, como que fica essa lei? Agora vai tentar trazer algumas provas para os dois lados. Tashma. A Gemara, então, vai tentar trazer uma prova para essa questão da nossa Mishnah. Detran, estudamos a nossa Mishnah. Makri, Varai, Kenez, Avim, Vechulo. A gente viu na nossa Mishnah que se uma pessoa não pode ter proveito do Kohen, o Kohen pode sacrificar para ele os pombos dos aves, das avai, da mulher que deu à luz. Todas as pessoas podem trazer os pombos que finalizam o processo de purificação deles. E o Kohen, dos quais eles não podem ter proveito, vai fazer para eles esse sacrifício. E a Marta Shluchei de Dan, Kamehalei, se você vai me dizer que o Kohen está a serviço da pessoa que trouxe o Korban, ele estaria fazendo para ele um favor. E se a Mishnah diz que é permitido ele sacrificar esses sacrifícios, é uma prova que o Kohen está a serviço de Deus. Fala Gemara, Ultaimer, Litrei, Makriv, Alav, Korbanot. Por que você acha, fala Gemara, que a Mishnah usou justamente um caso específico de sacrifícios? A Mishnah não falou que o Kohen pode fazer para o Israel, a pessoa que traz, todos os sacrifícios. A Mishnah trouxe um exemplo específico. A Mishnah falou que o Kohen pode fazer para ele Kinezavim, Kinezavot, que são os pombos que estão trazidos no fim do processo de purificação. Por que a Mishnah não trouxe, não falou de um modo geral, e simplesmente somente esses exemplos? Ela, Mechuserei Kapará Shani. Deve ser, Revona Mará, que esses casos são diferentes. Deve ser que geralmente o Kohen não pode fazer os sacrifícios para a pessoa que traz se ele não pode ter proveito dele. Porque o Kohen, na verdade, está a serviço da pessoa que traz. E por isso ele não pode fazer os sacrifícios para ele. Somente esses sacrifícios são diferentes. Porque esses sacrifícios, a pessoa não está obrigada a trazer para perdoar o seu pecado. E sim, é somente uma finalização do processo de purificação. E depois desse sacrifício, a pessoa está permitida para comer coisas santas, para comer trumá, coisas santificadas. Então, é um corban diferente, como a Gemara vai provar mais adiante, que se trata de um sacrifício diferente. E já que ele se trata de um sacrifício especial, somente por isso que o Kohen pode fazer para ele esses sacrifícios, mas de modo geral, os outros sacrifícios, o Kohen não pode fazer. Então, afinal de contas, não temos uma prova da nossa Mishnah. A Gemara agora vai provar para a gente que esses sacrifícios que vêm finalizar o processo de purificação das pessoas são diferentes de todos os outros sacrifícios. De Amar Rav Yochanan, como diz Rav Yochanan, Hakol Tzichim Da'at, todos os sacrifícios não podem ser trazidos se a pessoa não está ciente. Ou seja, se eu estou obrigado, tenho a obrigação de trazer um sacrifício, uma pessoa pode trazer por mim se eu estou ciente que ele está trazendo para mim. Mas se eu não estou sabendo, a pessoa não pode trazer o sacrifício por mim se eu não estou sabendo. Ruth, exceto, eu gostaria que eu parar. Exceto esses sacrifícios que vêm finalizar o processo de purificação, que esses realmente uma pessoa ou outra pessoa pode trazer por mim, mesmo que a pessoa não está sabendo. A gente vê que realmente esses sacrifícios são diferentes. E mais uma prova, Sharei Adam Vi Korban al Banav al Banatav Aktanim, Shnemar Zot Torat Azav Ben Gadol Ben Katan. A Torá diz no Pasuk, essa é a Torá do Zav, essa é as leis do Zav. Dessa linguagem que o Pasuk fala, a Torá do Zav, a gente aprende porque o Pasuk usou essa linguagem. O Pasuk quer dizer que isso é válido tanto, assim como a Torá é para todos, assim também. Essas leis são válidas também para as maiores de idade e também para os menores de idade. E assim como uma pessoa pode trazer um sacrifício por um maior de idade, quando ele está ciente, assim também ele pode trazer por um menor de idade, quando ele está ciente. Assim a gente aprende no Pasuk. E afinal de contas, um menor de idade, mesmo que ele está ciente, mas a mentalidade dele não é uma mentalidade de adulto. É uma mentalidade que a gente não leva em conta. Isso que ele concordou e ele está ciente, que eu estou trazendo para ele um sacrifício, isso não é uma coisa séria, uma coisa válida. É como se fosse que ele não está sabendo. E se diz o Pasuk que uma pessoa pode trazer esse sacrifício por um menor de idade, mesmo que o menor de idade é sempre como se fosse que ele não está sabendo, porque a mentalidade dele não é bastante adulta. É uma prova, então, que também um adulto a pessoa pode trazer sem ele estar ciente. Porque se pode se trazer por um menor de idade, mesmo ele estando ciente, é considerado que ele não está ciente. Então é uma prova que não precisa de consciência para trazer esse tipo de corban pela pessoa. Se também é maior de idade, pode se trazer um corban, mesmo que ele não está ciente. Daqui a gente prova que realmente esses sacrifícios são diferentes de todos os outros da Torá. A Gemara agora vai entrar nas palavras de Rabbi Yochanan. Disse Rabbi Yochanan que da linguagem do Pasuk, que diz essa é a Torá do Zav, dessas palavras a gente aprende que as leis são válidas tanto para um maior quanto para um menor de idade. E daqui ele aprendeu que pode-se trazer esse corban para um maior de idade, mesmo que ele não está ciente. Pergunta a Gemara, era Natal, Rabbi Yochanan, segundo o que disse Rabbi Yochanan, Zot Torat Hayoledet? Ben Ktaná ou Ben Tolá? Segundo o que você está dizendo, a Torá usa essa linguagem também com relação a uma mulher que deu à luz, que ela torna-se impura e ela tem que passar um procedimento de purificação e no fim ela traz esse corban dos dois pombos. E a linguagem que a Torá usa é Zot Torá Teoledet. Essa é a Torá da mulher que vai dar à luz. Então, segundo como você explica essas palavras, então o Pasu quer dizer que tanto se uma maior de idade quanto uma menor de idade deram à luz, então essa vai ser as leis dela. Ktaná, bat leidai? Se a gente está falando de uma menina que é menor de idade, ou seja, menos que 12 anos, segundo a Torá, é menor de idade, uma menina que tem menos de 12 anos, ela não consegue dar à luz. Então como é que você vai explicar as palavras do Pasuk? Veata, né? Agora vai provar de uma braita que uma menina que tem menos de 12 anos não pode dar à luz. Diz Ravib que a Bíblia Ravnachman perante Ravnachman, Shalosh Nashim Shamshot Bemoch. Existem três mulheres que elas são diferentes de todas as outras. E elas estão permitidas de ter relação com o seu marido com um certo meio que vai evitar elas de entrar numa gravidez. Todas as outras mulheres não podem fazer isso, mas essas três, por um motivo especial, elas podem usar esse meio de evitar a gravidez. E essas são as três: Ktaná, uma menor de idade, uma Uberet, uma mulher grávida em um caso especial, o Meniká, uma mulher que está dando de mamar. A Gemara, em outro lugar, explica qual o motivo de cada uma. Aqui a Gemara traz o motivo somente da menor de idade. Ktaná, chama-se Taber Vetamut. Uma menor de idade, a gente permite ela de fazer isso, porque se ela entrar na gravidez, provavelmente ela vai acabar morrendo. Uma menina de menos que 12 anos, na hora do parto ou no fim da gravidez, o corpo dela não aguenta e acaba morrendo. Para a pessoa não passar perigo de vida, os sábios permitem ela de evitar a gravidez. Vemos daqui que uma menina menor que 12 anos, mesmo que talvez ela vá conseguir entrar na gravidez, ela vai engravidar, mas ela não vai conseguir dar luz, porque ela vai acabar morrendo. Então não tem como ela dar luz e depois vir trazer um sacrifício, porque ela não vai mais estar viva. Então, volta a Gemara a perguntar para o Rabbi Yochanan. O Rabbi Yochanan diz que quando a Torá fala a palavra Zot Torat, que essa é a Torá da mulher que deu a luz, e vamos explicar, a maior de idade e a menor de idade. Porém, uma menor de idade nunca vai dar luz. Fagmará, raizot, torate, oledet, ben picahat, ben chotá. Realmente, o Rabbi Yochanan, no caso da mulher que deu à luz, explica as palavras do Pasuk de um modo diferente. Explica o Rabbi Yochanan que as palavras do Pasuk, zot, torate, oledet, essa é a Torá da mulher que vai dar à luz, não quer dizer a maior e a menor de idade. Nesse caso, a gente explica que o Pasuk quer dizer tanto a mulher que é normal mentalmente, tanto uma mulher que ela é problemática mentalmente. Nos dois casos, ela tem obrigação, que se ela deu à luz, de trazer sacrifícios para finalizar o processo de purificação. Shekena da Mevi Korban, Alishto Shota Kedra Viuda. Porque o marido tem obrigação de trazer os sacrifícios pela mulher, se ela tem problemas mentais. Se a mulher tem, é normal, ela própria tem a obrigação de trazer. Caso ela é problemática, a obrigação recai sobre o marido. Então isso que está dizendo o Pasuk, essa é a Torá da mulher que vai dar luz, tanto a normal, tanto a anormal, é quer dizer que tanto a normal precisa ter a obrigação de trazer os sacrifícios, tanto a mulher que é anormal, o marido dela, vai ter que trazer os sacrifícios, assim como diz Reb Yehuda de Tânia, como a gente viu na Braita, Reb Yehuda Omer, que diz Reb Yehuda, Adam vi korban ashir al ishto, que a pessoa tem que trazer um korban por sua mulher, rechol korbanot shechayevet, e todos os korbanot que a mulher é obrigada a trazer, o homem também tem que trazer por sua mulher, se ela não traz, shekach kotevla, porque na ktuvá, quando eles se casaram, e o homem se comprometeu para a mulher, está escrito naquele documento, v'achalayut de'it v'achalai min kadmadena, que de todos os korbanot que você tem que trazer, todos os sacrifícios que você tem a obrigação de trazer, diz o homem, eu vou pagar para você, mesmo as obrigações que você tinha antes de casar, também esses o homem tem que pagar. De tudo isso a gente aprende que mesmo a mulher não normal também tem que trazer um corban, porque o marido vai trazer para ela, e essa é a intenção da Torá quando diz as palavras Zotorat Ayoledet. Tudo isso aqui foi um assunto, entre parênteses, dentro da opinião de Rabbi Yochanan. A Gemara agora volta para a primeira questão que tinha sido levantada. A questão era, se os Kohanim, os sacerdotes que trabalham no Beit HaMikdash, eles estão a serviço de Deus, ou seja, eles estão fazendo a obrigação que eles têm para com Deus, e não estão fazendo um favor para a pessoa que vem trazer o sacrifício. Deus ordenou que eles façam sacrifícios. Eles não têm nada a ver com a pessoa que traz, ou que não, ou que eles estão fazendo um favor, estão a serviço da pessoa que trouxe os sacrifícios. Essa questão, por enquanto, está em aberto. Agora vai continuar a tentar provar. Meiti Rav Shimi Barava, traz Rav Shimi Barava uma prova. De uma braita. Diz a braita. Ima Yakohen, Izrok Alav Dam Hatato Vedam Hashamo. Diz a braita que se uma pessoa prometeu que não vai ter proveito de um Kohen, o Kohen pode fazer para ele os sacrifícios e pode também pegar o sangue dos sacrifícios e jogar lá no Mizbeach, como deve ser feito no processo do Korban. A princípio, a Mishnah não explicou de qual Korban está se falando. Isso quer dizer, a priori, que isso é válido para todos os Korbanot. Não só os Mechussari Kavaná, esses Korbanot específicos, que eles vêm finalizar o processo de purificação. E sim todos os Korbanot. Isso é uma prova que o Kohen não está a serviço da pessoa que trouxe. Porque se fosse assim, ele não poderia fazer o sacrifício por ele. Fala de mano, não. Dam hatato shel metzora, vedam hashamo shel metzora. Dichtiv zot torat a metzora. Não, se trata justamente, ben gadol, ben katá. Se trata justamente de não qualquer tipo de sacrifício, e sim um sacrifício de metzora, que realmente ele é como esse tipo especial de sacrifício. Assim como esse tipo especial de sacrifícios, ele é diferente de todos os outros. Como a gente viu, que uma pessoa pode trazer pela uma pessoa que tem obrigação, outra pessoa pode trazer por ele, mesmo sem ele estar ciente. Também no caso do Metzorá, a gente aprende do Pasuk que outra pessoa pode trazer por ele, mesmo sem ele estar ciente. A gente está se tratando desse tipo específico de sacrifício que realmente o Kohen pode fazer, e não temos uma prova dessa brata. A Gemara tenta trazer mais uma prova de uma outra Mishnah. Tnan, diz outra Mishnah, HaKohanim Shepiglu Bamigdash, um Kohen está trabalhando com um animal, fazendo os processos que devem ser feitos como sacrifício. Só que daí ele faz um erro. faz um erro, que na hora, por exemplo, que ele está recebendo sangue, na hora que ele faz a shkita, ele pensa uma intenção errada, ele pensa que ele vai ser comido fora, e uma intenção que não pode ser tida na hora do Corban. Então, se o Corban pensa uma coisa errada na hora do Corban, o Corban está cancelado, está inválido. Diz a Mishnah, quando a gente viu o Lindash, o Cohen, que faz esse pensamento errado no Betanagdash, Mezidim, Hayavim, se ele fez isso propositalmente, ele merece uma punição por isso. Hashogegim, se ele faz sem querer, Pturin, ele está isento da punição, porque ele não fez isso propositalmente, Elashetugam Pigur, mas o animal continua inválido, o Corban é invalidado, e o Cohen, se ele fez propositalmente, ele vai ser punido, se foi sem querer, ele não vai ser punido. Até aqui a Mishnah analisa a Gemara e a Marta Mishnah Mashluchei Dishmaya Havu. Se você vai me dizer que o Kohen ele é enviado, está a serviço de Deus, Hainu Shepukuram Pigur. Então realmente dá para entender, porque Deus falou para ele fazer o Korban e ele teve a intenção errada, o Korban está invalidado. Ela é a Marta Shluchei Didan, porém, se você vai me dizer que o Kohen está a serviço da pessoa que trouxe o Korban, Havu Amai Pigurami Pigur, Leimarei Shlicha Shvatich Letikuni Velo Leivute. Ou seja, se o dono que trouxe o Korban, ele que está enviando o Kohen, então nós sabemos que uma pessoa que envia o outro, ele pode dizer, olha, eu te fiz o enviado, pedi para você me fazer uma certa coisa, pedi para você me representar, mas somente você faz a coisa certa. Se você está fazendo a coisa errada, então você não é meu enviado. Esse é um conceito que a Gemara traz em vários lugares, que se o enviado faz a coisa errada, a pessoa que enviou, ele está dizendo, olha, eu te mandei para ser enviado, se você faz a coisa certa. Se você está fazendo a coisa errada, você não está mais me representando. Se é assim, é lógico que se vem uma outra pessoa e tem um pensamento errado, é lógico que o Corban continua válido, porque você não tem nada a ver com o Corban. Assim também, no momento que o Kohen faz uma coisa errada, agora eu estou dizendo, a pessoa que enviou, que já que ele está fazendo a coisa errada, ele já não está mais me representando. E logo, o Corban não deveria ser invalidado. Na Mishnah, a Mishnah disse que o Corban, se o Kohen tem uma intenção errada, o Corban está invalidado. Se você vai me dizer que o Kohen está no meu serviço, então eu vou dizer que no momento que ele fez a coisa errada, ele já não me representa. E o Corban, então, deveria ficar invalidado. E se a Mishnah disse que o Corban é invalidado, é uma prova que o Kohen não está a meu serviço, eu não posso dizer que ele me representa ou não me representa, e sim está a serviço de Deus. Amrei, responderam os sábios, não, isso também não é uma prova. Shanei gabei pegud, amargá, loi hashev, lo mikol makom. Realmente, a pergunta é boa, mas o Pasuk diz um ensinamento especial que mesmo que a pessoa vai falar que agora não está mais representando, se de fato o Kohen teve uma intenção errada na hora de fazer o Korban vai estar invalidado, mesmo que os donos não querem mais que o Kohen represente eles. Existe um Pasuk especial que vem fazer esse ensinamento, que mesmo que você não quer mais que ele represente, de qualquer modo o Korban vai ficar invalidado, e é por isso que realmente que o Korban torna-se inválido. Porque o Pasuk ensinou que assim que fica a lei. Mas realmente não podemos trazer uma prova se os Kohanim são enviados nossos ou enviados de Deus, e essa questão realmente fica em aberto. Coletivo, até amanhã.